está no ar a partir de agora o bom, o mau e o vilão nas manhãs 360, sempre com o Miguel Pinheiro. Miguel, muito bom dia, boa sexta-feira.
Bom dia.
Olha, vamos começar pelo bom de hoje, até porque é sexta-feira.
Exato, não podíamos agora começar a indispor as pessoas logo de manhã, neste dia tão especial para todos, não é? Então, o bom são os especialistas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que ajudam os deputados no Parlamento a escrutinarem as contas públicas, e estes especialistas, que são altamente respeitados, convém sublinhar isso, queixaram-se ontem de vários problemas de transparência da proposta de orçamento deste ano. Eles queixaram-se de falta de informação crucial, queixaram-se de informação contraditória, queixaram-se de valores diferentes que são colocados no documento para coisas que supostamente são a mesma coisa. Há várias correções, há lapsos que foram sendo feitas aos bocadinhos, e além disso também houve muitos pedidos de esclarecimento que foram feitos pelos técnicos do Parlamento e que ou não foram dados ou demoraram muito tempo a chegar. E a conclusão deles é muito simples, vou citar, dizem que estas são circunstâncias que objetivamente confundiram quem tem o dever de acompanhar estas matérias. Há muitas formas de um governo tentar escapar ao escrutínio, como vemos, não é? São várias, esta enumeração realmente é esclarecedora, por isso convém que nós, tal como os técnicos do Parlamento, estejamos muito atentos para evitar que as coisas vão assim escapando no meio destes supostos erros e omissões.
O orçamento parece estar cheio de pistas falsas, não é?
Parece o jogo do apanha, não é? Nos técnicos do Parlamento a tentar apanhar...
Apanhando-se
poderes. Sim, se quisermos mostrar alguma cultura cinematográfica. É isso mesmo.
Ok, acabaram de comparar o Ministério a Leonardo DiCaprio, mas vamos ao mal de hoje.
Haverá maior elogio do que esse?
Não.
Pelo amor de Deus. O mal de hoje é António Costa. O primeiro-ministro esteve há dois dias em Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira, que são três dos concelhos da região do Vale do Sousa, onde houve uma explosão de casos positivos, e garantiu, atenção que a frase é dele, garantiu isto: não está em causa nem nenhuma cerca sanitária, nem nenhum confinamento obrigatório. Isto foi há dois dias. E 24 horas depois, o governo anunciou que em Felgueiras, em Lousada e em Passos de Ferreira vai ser imposto um dever de permanência no domicílio, exceto para um conjunto muito limitado de deslocações. Será imposta uma proibição de circulação de veículos particulares, exceto para reabastecimento de combustível e de mais algumas atividades. Será imposto o encerramento de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços às 10 da noite, com muito poucas exceções. Serão suspensas as visitas a lares e unidades de cuidados continuados e as atividades de centros de dia, além de que, tal como em todo o país, durante 5 dias será imposta a proibição de circulação entre concelhos. Enfim, talvez António Costa possa dizer que, tecnicamente, tal como ele disse, se formos olhar para o detalhe jurídico, não foi imposto um confinamento obrigatório ou uma cerca sanitária a Felgueiras, a Lousada e a Passos de Ferreira, mas a verdade é que ficámos lá muito perto. O primeiro-ministro foi garantir uma coisa e mostrar um cenário que pareceu otimista a quem o ouviu, e depois temos isto. Neste momento de enorme indefinição, e em que é evidente um cansaço das pessoas com as medidas contra a pandemia, o primeiro-ministro devia ter muito mais cuidado com as promessas que faz quando vai aos sítios.
Miguel, vamos lá ao vilão desta sexta-feira.
O vilão é Noronha do Nascimento, já estávamos com saudades dele.
Muitas mesmo, há muitos anos, não é?
Não era? Uhum. Até no outro dia estávamos a comentar isso, não era?
Uhum.
E bem, o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça regressou ao espaço público com um artigo onde defende que as violações do segredo de justiça são, vou citar, isto hoje é só citações, típicos crimes de corrupção praticados continuada e sucessivamente durante vários anos pela imprensa. E insinua ou dá a entender, ou sugere, não percebo muito bem, que tal como acontece nos crimes de corrupção, também na investigação às violações do segredo de justiça, deveria ser possível recorrer às escutas telefónicas, pois está em causa um crime de corrupção, não é? Eu não quero parecer corporativo, mas convém pensarmos nisto. Um ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça acha que o regime devia colocar uma parte substancial dos jornalistas portugueses sob escuta telefónica para descobrir quem é que fala com os jornalistas e como é que eles arranjam as suas informações. Se não é isto, se o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça não defende isto, se foi um erro na forma como escreveu aquilo que pensa, e eu de facto não quero acreditar que ele defenda que pense isto, então convinha que viesse clarificar as coisas rapidamente, que é para não haver aí alguém que fique com ideias e que se ponha a fazer coisas que não devia.
É evidente, sei lá, nos passaria pela cabeça, Miguel, que na reunião de nascimento pudesse pensar sequer uma coisa dessas, escutas telefónicas, não?
Ó Paulo, a mim não passa. A mim não passa pela cabeça,
A especialidade de Noronha de Nascimento era outra.
Ficamos assim?
Eu acho que sim. Não sei, eu diria que sim. Até porque olha, já são 8:30.
É verdade, o bom, o mau e o vilão desta sexta-feira, sempre com o Miguel Pinheiro. Vamos aqui a um pequeno resumo. O bom de hoje para ele são os especialistas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que têm andado com dificuldades em encontrar coisas no orçamento. O mau, o Primeiro-Ministro António Costa, devido a estas medidas impostas em 3 concelhos do norte do país, e também o vilão de hoje, Noronha, do Nascimento, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Miguel Pinheiro, bom fim de semana. Um abraço e até segunda.
Até segunda.
Rádio. Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.